Esta é uma leitura do Evangelho segundo Marcos, considerações esotéricas sobre o mistério do Gólgota, 10 conferências proferidas em Basileia por Rudolf Steiner, de 15 a 24 de setembro de 1912, tradução de Heinz Wilder, editora antroposófica, 1996. Esta é a 7ª palestra, de 21 de setembro de 1912. Intitulada A Revelação Iniciática do Cristo. Sem dúvida, seria bem melhor se nos comentários ligados à interpretação de um ou de outro evangelho pudéssemos abstrair-nos totalmente dos demais. Perdão. O resultado seria a mais pura e melhor compreensão da tônica de cada um deles. Todavia, quando não se lança um ou outro raio de luz de um evangelho para o outro, é natural surgirem facilmente alguns equívocos. Assim, o que foi ontem declarado, entre aspas, o mais sublime monólogo da história universal, fecha aspas, poderia ser mal interpretado se alguém recorresse apenas superficialmente ao que, por exemplo, comentamos a respeito desse trecho no Evangelho de Mateus, e foi dito também por ocasião das conferências de Berna. Aqui tem uma nota, as conferências de Berna proferidas de 1 a 12 de setembro de 1910 e publicadas sob o título Evangelho segundo Mateus. Fim da nota. Uma objeção formulada desse ponto de vista seria, num sentido lógico mais profundo, como se existisse a seguinte declaração, abre aspas, aqui, neste púlpito, esteve certa vez um homem que tinha à sua esquerda um buquê de rosas, fecha aspas. E em outra ocasião se lesse, nesse púlpito esteve certa vez um homem que tinha à sua direita um buquê de rosas, fecha aspas. E uma pessoa que não tenha estado presente na ocasião dissesse, abre aspas, isso não soa correto, pois ora o ramalhete esteve do lado direito, ora do lado esquerdo, fecha aspas. O importante no caso é saber onde se encontrava o observador, e então as duas afirmações estarão corretas. É desse modo que devem ser considerados os evangelhos. Eles não constituem uma biografia abstrata do Cristo Jesus, e sim a descrição de um mundo rico de fatos exteriores e ocultos. Para reforçar esse ponto de vista, tomemos o que ontem denominamos, abre aspas, o mais sublime monólogo da história universal, fecha aspas, monólogo de Deus. Devemos ter em mente que o que se passou na continuação de todo esse processo ocorreu de modo todo especial entre o Cristo Jesus e seus discípulos mais chegados. Como informação adicional a esse tipo de consideração, devemos acrescentar o que foi dito ontem sobre a atuação do Espírito de Elias como uma espécie de alma grupal dos discípulos, depois de ter sido libertado do corpo físico de João Batista. Os acontecimentos daquele tempo não se deram de forma a poderem ser relatados de uma maneira exotérica, simples, e sim de uma forma muito mais complexa. Havia uma correlação íntima e profunda entre a alma do Cristo e a alma dos doze. O que acontecia na alma do Cristo eram processos muito significativos para aquela época, processos ricos e múltiplos. No entanto, tudo o que acontecia na alma do Cristo repetia-se nas almas dos discípulos como uma espécie de imagem espelhada, refletida, porém dividida em 12 partes, de modo que cada um dos 12 vivenciava uma parte refletida do que sucedia na alma do Cristo, porém cada um dos 12 de modo um pouco diferente. O que se apresentava na alma do Cristo como uma grandiosa harmonia ou uma sinfonia espelhava-se na alma de cada um dos 12 como 12 instrumentos musicais diferentes. Por isso, podemos descrever qualquer ocorrência relativa a um ou a vários discípulos partindo de 2 ângulos distintos. Podemos descrever de que modo se apresenta na alma do Cristo determinado acontecimento, a exemplo do que descrevemos ontem como o grande monólogo histórico universal do Cristo Jesus. Porém, o mesmo evento ocorre na alma de Pedro como uma imagem reflexa. A mesma vivência anímica ocorre em Pedro. Mas, enquanto neste abrange tudo o que é humano, no Cristo Jesus representa apenas 1/12 de todo o humanismo, 1/12 parte ou 1 signo zodiacal de todo o espírito crístico. Por isso, é necessário apresentar o processo de maneira diferente com relação ao próprio Cristo Jesus. É assim que devem ser apresentados os fatos no sentido do Evangelho de Marcos, pois nele são relatados aspectos marcantes, em especial o que se passava na alma de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, pelo contrário, as descrições se relacionam mais com a alma de Pedro e com as contribuições do Cristo Jesus para a interpretação das vivências da alma de Pedro. Prestem atenção às palavras especialmente acrescentadas no Evangelho de Mateus para a narrativa do ponto de vista de Pedro. Ora, que por ali são acrescentadas as seguintes palavras, abre aspas: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e o sangue que o revelou a ti, mas sim meu Pai, que estás nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Em outras palavras, algo do que a alma do Cristo sentia, sentia-o também a de Pedro. Porém, o fato de a alma de Pedro sentir que seu mestre é o Cristo deve-se à circunstância de ele ter sido elevado a uma vivência no eu superior e, após ser dominado por ela, ter caído em si logo depois. Contudo, foi-lhe possível penetrar no conhecimento que, com outra intenção e com outro objetivo, se desenrolava na alma do Cristo. Devido a essa sua capacidade, é que lhe foi conferido o poder das chaves citado pelo Evangelho de Mateus e a cujo respeito já falei quando da interpretação desse Evangelho. Em contraposição, no Evangelho de Marcos, só ressaltamos enfaticamente as palavras indicadoras de que o evento, à parte do que ocorria em Pedro, se desenrolou simultânea e paralelamente ao monólogo de Deus. É assim que devemos considerar as coisas. Então, sentimos também como o Cristo Jesus procede com os seus, como os conduz de etapa em etapa, como, depois que o espírito de Elias João se transfere para eles, ele pode introduzi-los mais do que antes, na compreensão dos segredos espirituais. Só então podemos sentir o significado da cena da transfiguração ou transformação, que se segue ao monólogo de Deus descrita por nós ontem, no final. Esse é mais um elemento importante na composição dramática do Evangelho de Marcos. Para esclarecer essa transfiguração, devemos apontar alguns pontos relativos a muitos aspectos necessários à compreensão da narrativa nos Evangelhos. Comecemos com o seguinte. No Evangelho de Marcos, bem como nos outros, lemos frequentemente a declaração do Cristo dizendo que o Filho do Homem teria de padecer muito, que seria agredido pelos escribas e sacerdotes, que seria morto e ressuscitaria, porém, depois de 3 dias. E por toda parte, encontramos a indicação, até certo ponto bastante clara, de que, no início, os discípulos não conseguem compreender essa referência ao Filho do Homem, que padece, morre e é ressuscitado. É justamente esse trecho que eles têm dificuldade de compreender. Entre colchetes, Marcos, capítulo 9, versículos 31 e 32. Qual é a razão desse estranho fato? Por que os discípulos encontram dificuldade justamente quanto à compreensão do mistério do Gólgota propriamente dito? O que é, na verdade, esse mistério do Gólgota? Já aludimos a isso. Trata-se nada mais, nada menos, do que da emergência da iniciação das profundezas dos mistérios para o plano da história universal. É claro que existe uma diferença bem significativa entre uma iniciação qualquer e o mistério do Gólgota. A diferença reside no seguinte. Os iniciados nos mistérios dos diferentes povos passavam, de uma maneira geral, pelas mesmas experiências. Eram obrigados a suportar padecimentos e a passar por uma morte aparente de 3 dias, durante a qual o espírito permanecia nos mundos espirituais, fora do corpo, sendo depois reconduzido de volta a ele. Assim, esse espírito se tornava capaz de relembrar tais experiências do mundo espiritual, agindo como mensageiro dos mistérios daquele mundo. Pode-se dizer, portanto, que a iniciação consiste numa passagem pela morte, se bem que não uma morte separando definitivamente o espírito do corpo, mas apenas durante um certo período. Uma permanência fora do corpo físico e um retorno a ele, transformando-se a pessoa em questão no mensageiro dos mistérios divinos. Eis o que é a iniciação. A iniciação se dava após cuidadoso preparo, colocando-se o iniciado em condições de condensar dentro de si as forças da alma a ponto de conseguir viver naqueles 3 dias e meio sem precisar dos instrumentos do seu corpo físico. Após esses 3 dias e meio, devia ele unir-se novamente a esse corpo físico. Passava por essas experiências, elevando-se, por assim dizer, a um mundo superior, longe dos acontecimentos históricos corriqueiros. O mistério do Gólgota, embora semelhante em procedimento externo, foi diferente em sua essência interior. Os acontecimentos ocorridos durante a permanência do Cristo no corpo de Jesus de Nazaré levaram esse corpo efetivamente à morte. Mas o Espírito do Cristo permaneceu 3 dias fora desse corpo físico e depois retornou. Porém, não retornou a esse mesmo corpo físico, e sim ao corpo etérico, condensado a ponto de os próprios discípulos poderem percebê-lo, de acordo com o relato dos evangelhos. Assim, o Cristo pôde caminhar e tornar-se visível também após o acontecimento do Gólgota. Com isso, a iniciação, outrora conduzida de modo velado e oculto aos olhos físicos comuns, nas profundezas dos mistérios, foi colocada como um acontecimento histórico único perante toda a humanidade. E assim ela foi, de certo modo, retirada dos mistérios, sendo realizada pelo Cristo à vista de todos. Foi esse fato que marcou o término do mundo antigo e o princípio de uma nova era. De acordo com o que já foi relatado aqui sobre os profetas, vimos que o espírito do profetismo, com suas comunicações ao antigo povo hebraico, foi diferente do espírito da iniciação dos outros povos, cujos dirigentes eram iniciados pelos métodos acima descritos. No que concerne ao povo hebraico, não se tratava de iniciações iguais às dos outros povos, e sim, como já vimos, de um aparecimento elementar do Espírito nos corpos daqueles que se revelavam como profetas, algo que se manifestava como gênio da espiritualidade. Para que isso aconteça, vemos aparecer nos profetas, medianos, aquelas almas iniciadas em outros povos, em encarnações anteriores, a fim de vivenciar, no que transmitem ao povo hebraico, como que uma reminiscência do conteúdo recebido em sua própria iniciação. Assim, havia uma diferença entre a iluminação da vida espiritual do povo do Antigo Testamento e a dos outros povos. Nesses últimos, isso acontecia por meio do ato de iniciação, enquanto no povo do Antigo Testamento, isso se dava mediante os dons conferidos às pessoas que atuavam como profetas entre o povo. Pela atuação de seus profetas, o povo hebraico foi preparado para experimentar aquela iniciação singular, que agora já não era a de um ser humano, mas a de uma individualidade cósmica, se bem que não seja totalmente correto falar de iniciação nesse caso. Assim, o povo foi preparado para receber o que deveria substituir a antiga iniciação. Olhando corretamente para o mistério do Gólgota, essa é também a razão pela qual os apóstolos, como filhos do povo do Antigo Testamento, não compreendem imediatamente as palavras que caracterizam a iniciação. O Cristo Jesus fala da iniciação falando em caminhar-se para a morte, permanecer 3 dias no túmulo e depois ser ressuscitado. Eis a descrição da iniciação. Se ele tivesse descrito a seus discípulos a iniciação em outras palavras, eles o teriam compreendido. uma vez que esse modo de falar não era usual entre o povo do Antigo Testamento, os doze não o compreendem de início. Por isso se justifica apontarmos o assombro dos discípulos e seu desconhecimento quando Cristo fala da paixão, da morte e da ressurreição do Filho do Homem. O relato histórico apresenta essas coisas inteiramente dentro do espírito dos acontecimentos. O antigo iniciado, ao experimentar sua iniciação fora do corpo físico, encontrava-se no mundo superior e não no mundo dos sentidos comuns. Pode-se dizer que fora do corpo ele permanecia unido aos fatos de um plano superior. Ao regressar novamente a seu corpo, o que lhe representavam essas vivências no mundo espiritual? Elas eram uma recordação. Ao relatá-las, ele se lembrava desse fato fora do corpo físico, do mesmo modo como nos lembramos de nossas vivências de ontem ou anteontem, e podia dar testemunho delas. No essencial, não passava disso o que os iniciados tinham em suas almas, ou seja, eles traziam os segredos dos mundos espirituais, tal como a alma humana guarda as recordações do passado. Do mesmo modo como a alma se une ao que guarda como recordação, os iniciados também guardavam dentro de si os segredos dos mundos espirituais, permanecendo unidos a eles. Por que isso ocorria? A razão é que até a época do mistério do Gólgota, a alma do homem na Terra não se encontrava em condições de permitir a entrada dos reinos dos céus, a penetração dos mundos suprassensíveis, no eu. Esses reinos não chegavam até o verdadeiro eu, não conseguiam unir-se a ele. Só era capaz de entrar nos mundos suprassensíveis quem pudesse enxergar ou vislumbrar além de si mesmo por meio da clarividência comum nos tempos antigos, quando as pessoas saíam do eu, por assim dizer, em sonhos ou pela iniciação. Dentro do eu, porém, não havia qualquer compreensão ou capacidade de julgamento em relação aos mundos superiores. Assim ocorria outrora. Antes do mistério do Gólgota, o ser humano, mesmo empregando todas as forças próprias do eu, não era capaz de unir-se aos mundos espirituais. Era este o segredo que se manifestaria aos homens pelo batismo de João. O fato de haver chegado o tempo em que os reinos dos céus deveriam descer até o eu terreno, iluminando-se dentro dele. Ora, é bem verdade que através dos tempos sempre se mencionou que antigamente o homem não era capaz de alcançar os mundos suprassensíveis apenas com o que vivenciava em sua alma. Havia uma espécie de desarmonia nos tempos antigos entre a vivência da verdadeira pátria do homem, o mundo espiritual e o que ocorria no íntimo humano, se quisermos chamar de eu, a antiga disposição anímica. Esse íntimo humano encontrava-se segredado do mundo espiritual, unia-se a ele apenas em estados excepcionais. Mas o que acontecia quando toda a potência e todos os impulsos daquilo que mais tarde viria a ser o eu, e que deveria permanecer no ser humano, quando toda a potência desse eu, ainda não destinado ao físico humano, preenchia o homem mediante, digamos, a iniciação ou a recordação de uma iniciação anterior numa encarnação posterior, penetrando como energia na corporalidade humana, o que acontecia é o que apontamos sempre, nas épocas pré-cristãs, a energia do eu, excedente à corporalidade humana, não encontrava, por assim dizer, lugar suficiente no corpo, rompendo os limites do que lhes estava destinado. Portanto, tais pessoas que traziam dentro de si algo a mais do mundo suprassensível, algo que já nos tempos pré-cristãos, de certo modo, lembrava o que o eu viria a ser posteriormente, rompiam sua corporalidade com a força desse eu excessivamente potente para o tempo pré-cristão. Isso é caracterizado, por exemplo, pelo fato de que em certas individualidades possuidoras dessa energia do eu, esse eu só pode permanecer nelas numa encarnação quando o corpo é lesado ou se torna facilmente vulnerável num ponto que então é atingido. Por possuir em si algo mais nesse ponto, o ser humano se torna mais exposto ao ambiente que no resto de sua corporalidade. Basta lembrarmos a vulnerabilidade de Aquiles, que em seu calcanhar, a vulnerabilidade de Siegfried, a de Édipo, onde a força do eu rompe o elemento corpóreo. A existência de um ferimento nos indica que somente um corpo rompido constitui um invólucro adequado para a grandeza do eu, para a força sobre-humana do eu que o habita. Se formularmos de uma outra maneira o que realmente se deseja expressar com isso, talvez possamos senti-lo de um modo bem mais significativo. Suponhamos que na era cristã uma pessoa fosse permeada, mesmo inconscientemente, por todas as forças que viriam posteriormente permear o eu, e submergisse com essa, poderíamos dizer, superforça do eu, essa força sobre-humana, em seu corpo físico. Ela teria de romper seu corpo e vê-lo de uma forma diversa do que se ali estivesse presente um eu, ou um elemento íntimo, mais débil. Para o ser humano dos tempos antigos, que abrigasse em si toda a potência do eu necessária para ele sair do seu corpo, este pareceria diferente. Ele o teria visto rompido sob a ação da força do super-eu e coberto de lesões, uma vez que nos tempos antigos somente um eu ou um elemento íntimo débil permeia tão fracamente o corpo que este pode permanecer intacto. O que acabo de dizer foi expresso pelos profetas no respectivo trecho, entre colchetes, Zacarias 12, 10, fecha colchetes. Disse, no respectivo trecho, Zacarias 12, 10, disse mais ou menos o seguinte: ao observar seu corpo, o ser humano que concentra em si toda a energia do eu, percebe-o perfurado, lesado, cheio de cavidades. A força superior do eu, que nos tempos antigos ainda não podia habitar o interior humano, perfurava, permeava e lesava seu corpo. Esse é um impulso que atravessa a evolução da humanidade, porque, devido à influência luciférica e arimânica, na era pré-cristã, o ser humano recebeu uma porção menor de seu eu, ao invés do eu pleno. E sendo adequado apenas a essa porção menor, e não a toda a força do eu, o corpo se rompia. No Cristo Jesus, o eu pleno, a entidade mais forte do eu penetrou de uma só vez. Por isso, esse físico apresentou-se não apenas com uma única ferida, como foi o caso de muitas individualidades humanas na era pré-cristã, que possuíam um super-eu, mas cinco feridas necessárias por causa do extravasamento da entidade do Cristo, isto é, do eu pleno do ser humano, além da forma adequada da corporalidade. Por causa desse extravasamento é que foi erguida a cruz que suportou o corpo do Cristo no plano físico da história, para mostrar o estado em que se encontraria o corpo humano se por um determinado momento se concentrasse nele a totalidade da essência humana. Uma grande parte dessa essência já foi perdida pelo homem por causa da influência luciférica e arimânica. Do ponto de vista da ciência espiritual, a imagem do Gólgota nos apresenta um profundo mistério. Quem compreende a natureza da humanidade e da condição humana, assim como a natureza do eu terreno e sua relação com a força do corpo humano, sabe que a impregnação desse eu terreno no corpo humano não pode ser idêntica à impregnação normal num homem comum. Uma pessoa que saia de si mesma e se observe de fora poderá perguntar, abre aspas, como deveria ser a constituição de meu corpo se nele houvesse penetrado a plenitude do eu? Fecha aspas. E em resposta, poderia haver cinco feridas. É da própria natureza humana e da essência terrena que resulta a figura da cruz com o Cristo e as duas feridas no Gólgota. Essa imagem do mistério do Gólgota é o resultado do que nos é possível conhecer a partir da observação da natureza humana. O notável é que existe, e não apenas pela clarividência, onde é natural ver-se a cruz erguida no Gólgota e o modo como ocorre a crucificação, contemplando-se a verdade desse acontecimento histórico, uma possibilidade de até mesmo conduzir a razão humana ao ponto de, quando muito aguçada, transformar-se em imaginação e fantasia, porém plenas de verdade, provocando a aparição dessa imagem do Gólgota. Isso quando se entende o que é o Cristo e como este se relaciona com a forma do corpo humano. Foi o que ocorreu frequentemente com os mais antigos pintores cristãos, nem sempre clarividentes, mas que pela força do conhecimento desse mistério foram impelidos à imagem do Gólgota para assim pintá-la. justamente naquele grandioso momento de transição da evolução da humanidade, é que foi proporcionada à alma eu do ser humano a compreensão da entidade do Cristo, isto é, do eu arquetípico do homem. A clarividência possibilita a visão do mistério do Gólgota fora do corpo. De que modo? Tendo-se chegado a um relacionamento com o mistério do Gólgota dentro do corpo, hoje também é possível visualizá-lo nos mundos superiores. E com isso, chegar à comprovação plena desse grandioso momento culminante da evolução humana. Mas também é possível uma compreensão a seu respeito. E nas palavras que acabo de pronunciar, é dada a possibilidade desse entendimento, caso se medite e pondere bastante sobre o que foi dito. Se alguém considerar de difícil compreensão, isso se justifica, pois é natural estar entre as coisas mais difíceis aquilo que conduz a alma do homem à plena compreensão do mais grandioso, do supremo e mais significativo acontecimento surgido na Terra. De certo modo, os discípulos deviam ser conduzidos a isso. E, dentre eles, os que se provaram mais aptos para uma nova compreensão da evolução da humanidade foram Pedro, Tiago e João. É importante que esse período tão significativo, ocorrido na época do mistério do Gólgota, seja analisado dos mais diversos ângulos. Por isso, foi muito proveitoso a oportunidade que tivemos hoje de manhã de ouvir a narração hegeliana desse momento, entre colchetes, na conferência de Michael Bauer, como Hegel via a grande virada dos tempos, fecha colchetes. Todas as contribuições da compreensão humana confluíram para o mais significativo dos acontecimentos, o qual, após um amadurecimento de séculos, consumou-se naquele instante do mistério do Gólgota, preparando e configurando daí em diante a evolução posterior da humanidade. Isso ocorreu em vários pontos da Terra. Desde que procedamos corretamente, podemos acompanhar os acontecimentos, não apenas na Palestina, onde se deu o evento do Gólgota propriamente dito, mas também em outros locais da Terra, embora o mesmo não estivesse ocorrendo ali. O declínio e a nova ascensão da humanidade, seu reerguimento pelo efeito do mistério do Gólgota, difundido por todo o mundo ocidental, tudo isso nós podemos acompanhar. Podemos acompanhar principalmente o declínio e o modo de fazê-lo é bastante interessante. Remontando uma vez mais ao mundo grego, observemos de que forma se passaram as coisas meio milênio antes do mistério do Gólgota. No Oriente, onde surgiu Krishna, de certo modo as pessoas estavam à frente de sua época. Esse passo adiante, porém, era o declínio da antiga clarividência. Existe algo de peculiar nessa cultura. Por exemplo, na Índia. Na época imediatamente posterior à Era Atlântica, adveio o primeiro grande apogeu cultural pós-atlântico, onde ainda existia para a alma humana a mais pura visão do mundo espiritual. No caso dos rishis, esta se ligava à maravilhosa capacidade de descrever o conteúdo visto para que este pudesse ter efeito nas épocas posteriores e, mais tarde, fim da antiga clarividência, pudesse ser preservado para a posteridade em importantes revelações, como as do próprio Krishna. Essa clarividência autêntica terminou no fim da terceira era. Porém, as imagens das visões foram versadas em palavras maravilhosas, preservadas e transmitidas, assim, através dos escritos. O que aconteceu mais a oeste, na Grécia, por exemplo, jamais ocorreu na Índia. Prestando bem atenção ao mundo indiano, podemos dizer que a antiga clarividência se extingue, mas os videntes, dos quais o mais importante foi Krishna, formulam em palavras maravilhosas as visões de outrora. Tudo isso passa a existir em palavras, nos Vedas. E quem se aprofunda nessas palavras experimenta sua ressonância na alma. Nesse caso, porém, não nasce o que nasceu, por exemplo, em Sócrates ou em outros filósofos. O que se pode denominar razão ou juízo ocidental não se manifesta nas almas indianas. O que pretendemos definir no sentido mais eminente ao referirmos-nos à forma primordial do eu não aparece de modo algum na Índia. Por isso, logo após a extinção da antiga clarividência, evidencia-se algo diverso. O impulso para a yoga, a ascensão disciplinada dos mundos que se perderam de modo natural. A yoga torna-se uma clarividência artificial. Na verdade, a filosofia da yoga toma imediatamente o lugar da antiga clarividência, sem que haja uma fase intermediária puramente racional, como, por exemplo, na filosofia grega. Isto não ocorre no caso da Índia, onde tal fase intermediária não existe. Revendo a filosofia da Vedanta de Vyasa, podemos dizer que ela não é tão elaborada como os ensinamentos das cosmovisões ocidentais, nem tão permeada de ideias e de razão, tendo sido como que trazida dos mundos superiores e traduzida em palavras humanas. O peculiar é não ter sido conquistada com conceitos humanos, não ter sido excogitada como os elementos socrático ou platônico, e sim vista por meios clarividentes. É difícil perceber essas coisas com clareza. Existe, porém, uma possibilidade de identificar essa diferença ainda hoje. Consultem qualquer compêndio de filosofia ou qualquer exposição de um sistema filosófico ocidental. De que modo foi obtido, na maioria dos casos, o que hoje se chama filosofia? Observando o trabalho de alguém que se possa considerar um filósofo sério, podemos perceber que os sistemas são elaborados mediante o emprego do julgamento lógico, do raciocínio lógico. Tudo isso se forma aos poucos. Os que fazem filosofia desse modo não conseguem compreender o fato de, no fundo, o que eles formulam de conceito em conceito também poder, em certo sentido, ser visto em clarividência, manifestar-se a visão clarividente. Por isso é tão difícil fazer-se entender quando se tem uma visão instantânea de alguns filosofemas que, sendo normalmente elucubrados de ideia em ideia, com suor e lágrimas, nesse caso não exigem o percurso de cada um dos caminhos mentais. É assim que são percebidos, pela via da clarividência, os conceitos da filosofia do Vedanta. Eles não são elaborados com suor e lágrimas, a exemplo das filosofias europeias, e sim visualizados pela clarividência. São os últimos remanescentes da antiga clarividência, diluídos em conceitos abstratos ou as primeiras conquistas ainda tênues da yoga no mundo suprassensível. Os homens que habitavam mais a oeste passaram por outras experiências. Aí deparamos com estranhos e importantes acontecimentos internos da evolução da humanidade. Consideremos um filósofo notável do século VI da era pré-cristã, Ferécides de Siros, um filósofo notável, um filósofo que não é reconhecido como tal pelos filósofos modernos. Há livros de filosofia modernos que dizem isso expressamente. Vou citar literalmente duas palavras mencionadas ao dizerem que tudo nele não passa de descrição e simbologia pueris. Um deles, que hoje se julga especialmente superior àquele filósofo antigo, chama-o de, entre aspas, pueril e genial, fecha aspas. Em Siros, pois, meio milênio antes da era cristã, surgiu um curioso pensador. Verdade é que ele coloca as coisas de um modo diferente dos outros pensadores, posteriormente chamados filósofos. Ferécides de Siros diz, por exemplo, o seguinte: tudo o que se vê no mundo tem seus fundamentos numa trindade constituída por Cronos, Zeus e Kton. De Cronos nascem os elementos aéreo, ígneo e aquoso. E com tudo o que nasce dessas três potências, se conflita uma espécie de ente serpentino chamado Ophioneus. Estudando suas descrições, mesmo não sendo dotados de clara evidência, mas apenas com um pouco de fantasia, podemos ter uma noção clara de tudo isso. Cronos, apresentado não só como o tempo que flui abstratamente, mas como uma entidade real, visivelmente configurada. E da mesma maneira, Zeus, o éter infinito, como a oniscência vivificada em si mesma. E Kton, o elemento que faz o celestial tornar-se terreno, condensando no planeta Terra a trama espalhada no espaço para que tenha uma existência terrestre. Tudo se passa na Terra, mesclando-se a isso uma espécie de entidade serpentina como elemento hostil. Para acompanhar e compreender o que o estranho Ferécides descreve, precisamos recorrer à pesquisa espiritual, pois ele é um dos últimos remanescentes da antiga clarividência. Ele enxerga as causas detrás do mundo dos sentidos, descrevendo-as por meio de seu dom clarividente, e naturalmente desagrada aos que trabalham somente com conceitos. Ele vê a interação viva dos deuses bons e a interação das potências adversas, descrevendo-os tal como aparecem ao clarividente. Vê como de Cronos, do tempo real, nascem os elementos. Portanto, nesse filósofo, Ferécides de Ciros, temos um homem que ainda enxergava com sua alma o mundo aberto por sua consciência clarividente, descrevendo-o de modo que possamos acompanhá-lo. Assim ainda vive ele, no mundo ocidental, no século VI antes da era do Cristo. Tales, Anaxámenes, Anaximandro, Heráclito, quase contemporâneos seus, já se apresentam de modo diferente. Aí realmente se confundem dois mundos. Mas qual é o aspecto de suas almas? Nelas está extinta, paralisada, a antiga clarevidência, restando, quando muito, a nostalgia dos mundos espirituais. O que eles vivenciam no lugar onde existem resquícios da antiga clarevidência, no sábio de Ciros, onde ele ainda enxergava o mundo elemental das causas? Para eles, este já se fechara. Eles não o enxergam mais. É como se esse mundo quisesse cerrar-se para eles. E, embora ainda existindo parcialmente, se esquivasse deles, obrigando-os a formar conceitos abstratos pertencentes ao eu, em lugar da antiga clarevidência. É esse o aspecto das almas. Nessas almas ocidentais, predomina um estado muito estranho, tendendo para a razão e o julgamento, qualidades que justamente distinguem o eu. Podemos percebê-lo em certas almas, como, por exemplo, quando Heráclito descreve, com uma derradeira tintura de visão clarividente, o fenômeno do fogo vivo como a razão de todas as coisas. Quando Tales descreve a água, mas não a água físico-sensível, assim como Heráclito tampouco se refere ao fogo físico-sensível, existe algo do mundo elemental que eles ainda conseguem descrever, mas que lhes foge, obrigando-os a formular conceitos abstratos. Vislumbrando o interior dessas almas, podemos compreender como foi possível chegar até nossa era um eco dessa disposição interior. Quem dera nossos contemporâneos não passassem tão irrefletidamente por cima de certas coisas. Na obra de Nietzsche, há um trecho capaz de comover-nos profundamente, mas que passa facilmente despercebido. Encontra-se nos escritos póstumos intitulados A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, onde ele descreve Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito e Empédocles. Logo no início, há um trecho. É preciso acompanhá-lo com o sentimento, em que Nietzsche captou algo do que foi vivenciado pelas almas desses eminentes e solitários pensadores gregos. Leiam esse trecho de Nietzsche, onde ele diz o seguinte: Qual teria sido a situação das almas dessas figuras filosóficas heróicas que passaram pela transição da era da visão viva, da qual nem Nietzsche teve conhecimento, embora o vislumbrasse? Quando a antiga vitalidade das almas foi substituída por conceitos abstratos, áridos e prosaicos, como o sóbrio, abstrato e frio conceito ser, em lugar da vitalidade característica da antiga clarevidência. E Nietzsche sente bem. É como se o nosso sangue se solidificasse ao passarmos do mundo da vitalidade para o mundo dos conceitos de Tales ou Heráclito. Quando estes usam definições como ser e vir a ser, sentimos-nos transportados de um evolver caloroso para a região gélida dos conceitos. É preciso sentir-nos transportados à época em que viviam esses homens para sentirmos sua situação ao aproximar-se o mistério do Gólgota. Colocar-nos em seus lugares para sentir o vago eco dos tempos antigos, enquanto eles tinham de contentar-se com o juízo abstrato do eu humano, do qual antigamente não necessitavam. O mundo dos conceitos continuou enriquecendo-se, não obstante, no começo dessa evolução, os filósofos gregos só conseguiam entender os conceitos mais simples. Como eles se atormentam com esses conceitos, com esse abstrato ser. Como se atormentam, por exemplo, os filósofos da escola eleática com essa abstração. É assim que se preparam as verdadeiras qualidades abstratas do eu. Imaginemos agora uma alma situada no Ocidente, preparada para essa missão do Ocidente, mas trazendo ainda em si fortíssimas ressonâncias da antiga clarevidência. Na Índia, essas ressonâncias extinguiram-se há muito tempo. No Ocidente, porém, elas ainda subsistem. O impulso da alma é penetrar no mundo elemental, mas a consciência não o consegue. Nessas almas não pode surgir um sentimento como o do Buda. Esse teria dito, abre aspas, fomos lançados no mundo dos sofrimentos, portanto livremo-nos dele. Fecha aspas. Não. As almas do Ocidente desejavam captar algo do que estava diante delas. No que ficava para trás, elas não conseguiam penetrar. É à sua frente havia apenas os conceitos frios, gélidos. Imaginemos uma alma como a de Ferécides de Ciros. Ele é o último capaz de visualizar o que existe no mundo elemental. Imaginemos, porém, uma das outras almas. Ela não pode ver como os elementos nascem vivos de Cronos. Não consegue ver a entidade serpentina, o Fioneus, provocar a disputa com os deuses superiores. Porém, em sua imaginação, capta que existe algo antigo para dentro, capta que existe algo agindo para dentro da esfera dos sentidos. Sua visão não chega até Cronos, porém alcança o que no mundo sensível nasce de Cronos: fogo, água, ar e terra. Sua alma não percebe que os deuses superiores são combatidos pelos inferiores, que o deus serpente Lúcifer se revolta. Vê, porém, de que maneira reinam a desarmonia e a harmonia, a amizade e a inimizade. Percebe o amor e o ódio como conceitos abstratos, e o fogo, a água, o ar e a terra como elementos abstratos. O que atualmente ainda penetra nas almas, isso ela vê. Mas o que foi visto pelos contemporâneos de épocas anteriores, isso está encoberto. Imaginemos uma alma ainda plenamente incluída na vitalidade das épocas anteriores, porém não sendo capaz de ver dentro do mundo espiritual, mas apenas de captar seu reflexo exterior, pois, devido à sua missão especial, lhe é ocultado o que antes tornava os homens felizes. Por outro lado, do novo mundo do eu, ela nada mais possui senão alguns conceitos, aos quais tem de prender-se. Então, teremos diante de nós a alma de Empédocles, se quisermos captar seu íntimo. Empédocles é quase contemporâneo do sábio de Círios, tendo vivido cerca de 60 anos depois dele. Não obstante, sua alma configura-se de forma totalmente diversa. Ele tinha de atravessar o Rubicão entre a antiga clarividência e a conceituação abstrata do eu. Vemos aí dois mundos entrechocar-se de súbito, e vemos o eu começar a sentir-se vagamente a caminho de sua plena realização. Distinguimos as almas dos antigos filósofos gregos, condenadas a acolher em primeiro lugar o que hoje chamamos de razão e lógica, e esvaziadas das antigas revelações. Nessas almas é que haveria de derramar-se o novo impulso, o impulso do Gólgota. Assim era a natureza das almas ao surgir esse impulso. Elas tinham de aspirar a um novo conteúdo, pois só assim poderiam compreender esse impulso. No pensamento indiano, quase não existe transição comparável ao que temos nos solitários pensadores gregos. É por isso que a filosofia indiana, tendo passado diretamente à doutrina do yoga, não oferece possibilidade de se encontrar uma transição para o mistério do Gólgota. Já a filosofia grega estava preparada para aspirar a ele. Vejam como a gnose, em sua filosofia, anseia pelo mistério do Gólgota. É no solo grego que surge a filosofia do mistério do Gólgota, pois as melhores dentre as almas gregas estão sequiosas por acolhê-lo. É preciso ter boa vontade para compreender o que ocorreu durante a evolução da humanidade. Então, se poderá captar algo do que, digamos, soa como uma chamada e um eco na superfície da Terra. Olhando para a Grécia e mais adiante para a Sicília, observando essas almas das quais Empédocles é uma das mais eminentes, escutamos uma estranha chamada. Como podemos caracterizá-la? Como falam tais almas? Imaginemos a alma de Empédocles dizendo, abre aspas, tenho um conhecimento histórico da iniciação e sei que por meio dela os mundos suprassensíveis foram introduzidos na alma do homem. Todavia, agora surgiu uma nova era. A iniciação não nasce mais diretamente. A alma do homem entrou num novo estágio. Necessitamos de um impulso novo para chegar até o eu. Onde estás, impulso capaz de ocupar o lugar da antiga iniciação, não mais possível de experimentar, propondo ao novo eu o mesmo mistério que antes continha a antiga clarevidência? Fecha aspas. E a outra chamada advinda do Gólgota responde, abre aspas, obedecendo aos deuses e não aos homens, pude trazer à luz do dia os segredos dos mistérios e revelá-los a toda a humanidade, para que diante dela se apresente o que outrora se ocultava nas profundezas dos mistérios. Fecha aspas. Uma reivindicação do mundo ocidental no sentido de uma nova solução do enigma universal. Assim se nos apresenta o que, por exemplo, nasceu nas almas gregas no sul da Europa. E uma resposta, todavia compreensível apenas em direção ao Ocidente, parece-nos ser o grande monólogo de Deus, sobre o qual já falamos no final da conferência de ontem e continuaremos a falar amanhã. Fim da 7ª palestra.